Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9. Você que está aí nos acompanhando também, você pode abrir. A gente vai compartilhar no chat aí o texto. Mas seria bom você ficar com esse texto aberto, se você tiver uma Bíblia aí. Porque as expressões que nós iremos trabalhar hoje vai facilitar o seu entendimento se você tiver com o texto aberto. Diz assim, 2 Coríntios 4, 7 a 9. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Este tem sido o texto que tem servido de base para as nossas reflexões aqui nas quartas-feiras. Você que tem nos acompanhado talvez tenha observado isso. A gente lançou uma série chamada Pessoas e Vasilhas, e a gente então aprendeu, temos aprendido, né, com várias experiências de pessoas, e na curiosidade, vamos chamar assim, do texto, que de certa forma tinha uma vasilha, ou é comparado a uma vasilha, ou ensinamento a partir de uma vasilha, seja um frasco, seja um vaso de barro, um vaso de pedra, né, um cálice. São muitos ensinamentos que nós temos aprendido, e tudo começou a partir dessa informação de vasos simples de barro, mas que tem um poder que vem de Deus que tudo excede. A gente pretende explorar hoje assim, um pouquinho melhor esse texto que nós temos aprendido com ele, mas hoje eu quero apenas fazer pequenos aspectos, né, introdutórios de alguns caminhos que eu acho que a gente vai acabar seguindo. Então, a gente vai acabar voltando para esse texto muitas vezes, e aí eu quero aproveitar, inclusive, essa palavra de hoje, antecipando um pouquinho do que nós vamos começar a viver a partir de amanhã, né, na nossa série de conferência, como já foi anunciado aqui, que tem como título Despertar para Crescer. Então eu quero aproveitar isso e já trazer um ponto importante que eu vejo que talvez já vá aquecendo o coração, o nosso coração, para o que nós, se Deus assim permitir, com abundância de conhecimento, nós estaremos sendo ministrados nesses dias. Se eu te fazer uma pergunta, você que está aí, você que está aqui também, para que serve uma panela de pressão? Tem cozinheiro aqui, não? É? Mas sabe, né? Não, balançou a cabeça. Não. Para que serve uma panela de pressão? Possivelmente você pensou aí, olha, para amolecer a carne, somente aquela carne de segunda, né? Precisa dar uma chegada nela, né? Ou seja, a panela de pressão serve para vencer a dureza dos alimentos, né, deixar os alimentos em condição ou mais em condição, né, ou em condições melhores de serem consumidos, né? A panela de pressão nos ajuda a isso. Ou seja, em síntese, os alimentos, quando são submetidos a uma panela de pressão, eles respondem a essa situação de pressão, e o que a gente observa é que eles não ficam como entraram. A partir do momento que eles se submetem a uma pressão, eles saem diferentes, né? No caso que nós desejamos, eles saem amolecidos para que possam ser consumidos numa melhor qualidade. Ou seja, usamos a panela de pressão para transformar os alimentos e dar a eles uma qualidade melhor. Poderia ser uma boa resposta, sim ou não? Pois é. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, a sensação que temos, pelo menos a sensação que fica para mim, é de uma pressão intensa. Há uma situação aqui bem clara de desconforto, mas quando você olha, e por isso que eu queria que você ficasse com o texto aberto aí, quando você olha, há uma revelação importante do que acontece nesta panela de pressão da vida. Na semana passada, a gente, inclusive, deu uma pausa nesses estudos, a gente esteve aqui refletindo sobre uma das mais difíceis pressões que sofremos na vida. Eu acho que talvez seja a mais difícil, que é enfrentar o momento de dor, aquela dor do luto, né? A separação de algum ente querido, dos nossos queridos, ainda mais da forma tão inesperada, abrupta, violenta, que foram aqueles assassinatos lá na cidade de Saudades, que na semana passada nós tivemos aqui conversando. A sensação que me parece é que às vezes, ou muitas das vezes, essa sensação ela vem forte para mim, é que a vida é uma panela de pressão pronta a estourar. Como é que você vai... Como é que responde você para um pai ou uma mãe, como nós falamos, que de repente tem que correr para buscar o filho que já não está mais vivo, né? Um filhinho. É um negócio muito complicado. É uma pressão que simplesmente a vida estoura. E quando a gente olha para o texto, a gente vê que há uma causa que pressiona, mas também há uma resposta adequada, correspondente a cada causa. Repare aí a resposta encontrada para cada situação de pressão. Você que está aqui, você consegue ver? Consegue ver, John, por exemplo? Você vê que tem, parece que são paralelos, né? Para cada causa tem uma resposta. A minha versão diz assim: de todos os lados somos pressionados, causa, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Repara que tem aí, parece que uma causa de pressão e uma resposta. Rapaz, como eu gostaria que aqueles pais lá de Saudades pudesse receber do Senhor algo assim, sabe? Olha, você está perplexo por tudo, mas não precisa entrar em desespero. Você não precisa transformar esse abatimento numa destruição. É algo tremendo. E se eu te perguntasse que espécie de movimento que você enxerga nesse texto? Quando você ver isso, expansão ou acolhimento? Que espécie de movimento você vê nesse texto? Expansão ou acolhimento? Força ou fraqueza? Capacidade ou fragilidade? Por certo, a gente consegue perceber que há as duas coisas, mas a ênfase do texto, possivelmente, elas são extraídas muito mais para expansão, para força, para capacidade. Porque o texto começa que nós, apesar de sermos vasos frágeis, ele diz que é de barro, nós recebemos um poder divino, um poder que vem de Deus. E aí ele começa a dizer quais são as respostas da pressão que a vida nos impõe. Amados, o reino de Deus é sempre um movimento de ampliação e não de encolhimento. Mesmo diante do sofrimento, podemos ganhar, aprender, vivenciar algo poderoso que vem do Senhor. Como tudo deve ser naquele estilo de vida que o Senhor nos convida a caminhar. Você tem um relacionamento com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos chama para ganharmos vida nesse relacionamento, independente do tipo de pressão que nós estejamos passando. Então, eu fico observando que crescer é a marca intrínseca de todo o movimento que o Evangelho vem nos mostrando. Você sabe que a palavra Evangelho significa boas novas, uma boa notícia. Para quem? Para humanos, para aqueles que vivem a sua vida. É uma boa notícia para a vida, que tem a ver com resgate, tem a ver com o que o próprio Senhor Jesus falou, né? Caminho, verdade e vida. Amados, Jesus nos comissiona, e quando Ele comissiona os seus discípulos para irem, você percebe que Jesus comissiona os discípulos para irem e conquistarem mais pessoas, mais gente, gente de todo lugar, para entrarem no movimento de vida do reino. Então, repara que crescimento, expansão, sempre esteve linkado à mensagem do reino, a um tipo de vida que o reino nos traz. E basta a gente lembrar, por exemplo, das figuras multiplicadoras usadas pelo próprio Senhor Jesus, nas mensagens, nos ensinamentos dele. Jesus fala em talentos distribuídos e multiplicados. Jesus fala em videira, né, que vai multiplicando o fruto. Jesus fala em semente em boa terra, que produz uma por 60, uma por 30. Ou seja, ela se vai multiplicando várias vezes. Jesus fala em fonte de água viva. Não fala de riachozinho, não fala de uvas passas. O que a mensagem de Jesus sempre foi expansão, crescimento. É sempre um poder de crescimento exponencial que ultrapassa as perspectivas naturais. Então, eu quero chamar essa atenção, a sua atenção, a minha atenção, você que está em casa, você que está aqui, é que, se você está me acompanhando, se você está aqui, por certo você tem algum relacionamento com Jesus. E nós sabemos que o relacionamento de Jesus é baseado em chamado. Jesus não andava pela rua, ele tinha um propósito, ensinar, chamar pessoas. E, meu amado, você foi chamado para participar de algo poderoso, multiplicador da vida de Jesus. Você precisa entender, e eu precisamos entender, essa igreja precisa entender, que nós fomos chamados para crescer, expandir. Nós precisamos entender que a pressão da vida, ela não é o chamado final para nós. Nós fomos chamados para experimentar aquilo que é da vida de Jesus, a sua vida, aquilo que Ele prometeu, ou seja, que nós teríamos muito mais do que nós imaginávamos se nós caminharmos sem Ele. Então, a sua vida, a minha vida, o seu casamento, o seu trabalho, a sua profissão, os seus talentos, as suas competências, tudo isso, amados, se nós colocarmos nas mãos de Jesus, isso ganha uma potência de vida inimaginável por qualquer outro caminho. Amados, é tremendo quando a gente vê isso. Somos vasos frágeis, sim. O vaso é limitado, ele é frágil, mas ele é envolvido num poder que sobressai a sua fragilidade. Como sempre nós dissemos aqui, é ganhar vida na vida. Amados, crescimento, expansão, multiplicação, potência de vida, é o chamado do reino. E o texto de Paulo, que nós lemos agora, ele nos fala de pressão, ele nos fala de perplexibilidade, ele nos fala de perseguição. O que é isso? Isso são marcas comuns da vida. Quantas vezes a gente sente a pressão do nosso trabalho, a pressão de uma doença, de um ente que está na situação complicada, a pressão de um relacionamento mal resolvido? Amados, muitas vezes nós nos sentimos mesmo dentro de uma panela de pressão. É assim é a vida. Ah, tem uma música, eu estou lembrando dela aqui agora, que a gente vai descobrindo que a vida humana nunca foi bem uma viagem de férias. Já viu que nos anúncios parece que eles querem nos vender sempre uma vida de viagem de férias. Não, o próprio nome já diz, né? Férias é um hiato para você recuperar, mas a vida ela não é uma viagem de férias. E o cristão, ele está plenamente consciente disso. O evangelho é um chamado a nós nos conscientizarmos dessa realidade. É consciência de realidade. O cristão, ele sabe que ele é pressionado pela sua carne, ele é pressionado pelo mundo e também até pelo próprio inimigo. O cristão não é um alienado, o cristão não é um tapado, um voado, né, um escapista. O cristão é alguém que é chamado para mergulhar nas pressões da vida sem perder qualidade. Mesmo em sofrimento, e pode ser que você esteja passando por sofrimento, por pranto, né, por dificuldades, mas o projeto de Jesus, o projeto de vida de Jesus, é para a gente não se apequenar. Mas o que Jesus tem para nós é algo grandioso, mesmo em momento de escassez. Sabe por quê? Porque o projeto de Jesus, ele sempre aponta para a eternidade. Ele não está limitado às pressões dessa vida. Jesus venceu a morte, gente. Só lembrar disso. Então, o que Jesus tem para nós não está limitado às pressões desta vida, porque essa vida é limitada. Nós somos vasos projetados para transbordar das boas coisas de Deus, muito mais ainda nos momentos difíceis. Acredite, você precisa acreditar nisso. Você foi projetado para ser enchido, transbordado da vida do Senhor Jesus, mesmo em momento de escassez. E Ele ama trabalhar com vasos, modificá-lo para enchê-los. E aí eu convido você a dar uma olhadinha num outro texto, que esse texto talvez vai nos perseguir aí um pouco mais à frente. É um pequeno texto da carta de Pedro, e você vai conseguir observar que este aspecto de crescimento, de expansão, é algo muito importante para o meu, para o seu entendimento, porque esse movimento da vida que nós estamos inseridos, a gente precisa conhecê-lo. E você que tem fé em Jesus, precisa entender isso. Que a sua fé é um chamado para, sabe, para caminhar num processo de aprendizado contínuo, de crescimento. Senhor Jesus precisa crescer diante de você nos momentos que você mais precisa. E eu queria dividir com você um pequeno trecho de 2 Pedro, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: seu divino poder, olha mais uma vez o poder vindo, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Uma tradução pode ser por sua glória e virtude. Nos chamou por a sua glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, olha o destaque, estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam que inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui. Reparou o tamanho da panela de pressão? A sensação que eu tenho também quando leio esse texto é que nós temos aqui resposta para as diversas pressões da vida, e aqui num ato de crescimento muito maior. E eu queria, já finalizar, lembrar você que o divino poder nos capacita para irmos além das nossas limitadas possibilidades dessa vida aprisionada pelos dilemas comuns da vida. É um luto, é uma doença, é uma morte, é um desemprego. Isso são as pressões da vida. Então, Deus nos capacita para a gente responder à vida com a qualidade que no texto de Pedro está sendo chamado de virtudes cristãs. Aí você vê que Pedro coloca o amor lá no final, amarrando tudo. Depois a gente vai falar sobre isso. O amor é a coroa de todas as virtudes. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, eu devo, se Deus permitir, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Aqui não é uma graduação, entendeu? Que a gente fica pensando, se eu não tiver a primeira entrega, eu não vou ter a segunda. Se eu não tiver a segunda, eu não vou ter a terceira. Não é assim. Aqui não é uma progressão sistemática. Porque a gente sabe que a vida não é linear. A gente sabe que a vida não é algo assim. Nós somos, recebemos uma vida que ela é extremamente mutante. Então, precisamos entender que é a capacidade que nós recebemos de Deus para as experiências adequadas, as experiências ajustadas ao fruto do Espírito Santo apropriado para cada situação. Às vezes eu me pego imaturo em diversas situações de pressão. Então, porque senão você fica, eu não tenho tudo isso aqui. E é verdade. Então, amados, o texto diz para que a gente estivesse, que essas coisas estivessem crescendo na nossa vida, né? Ou seja, é um princípio que começa a ganhar força e eu começo, então, a entender o processo ou vivenciar esse processo. Vaso limitado que pode se encher do poder de Deus para enfrentar as circunstâncias da vida. Em resumo, é isso que o texto está falando. Amados, o crescimento dessas virtudes faz parte da dinâmica da vida de Deus. Por isso que nós somos vasos simples, limitados, mas preparados para irmos muito mais além, preparados para transbordarmos de coisas que nós nem imaginávamos, e Deus vai nos preparando para isso. Então, talvez você esteja com o coração muito sofrido hoje, talvez entrou aqui com o coração apertado, talvez você esteja aí do outro lado aí pensando dos porquês da vida. A pergunta não é para mim, para você, ausente do que está no texto. A pressão está aí, nós estamos saindo modificados, que nem o alimento na panela de pressão, mas saímos com qualidade. Então, quando você estiver sendo pressionado, não tente responder com as suas limitadas capacidades. Busque em Deus. porque você aí vai se transbordar com virtudes que vêm do caráter de Jesus. Então, nós queremos encerrar dizendo, não interessa o que você está passando, não interessa, o que importa é como você está passando isso com o Senhor Jesus. E acredite, com o Senhor Jesus, mesmo no momento mais sombrio, você vai estar passando da melhor forma possível, porque a vida é um convite a passarmos com Jesus e experimentarmos a melhor condição que se possa passar. Então, convido você, chame Jesus para o seu desalento no trabalho, seu desalento na vida, a sua doença que parece que não quer passar, o seu casamento, as suas habilidades, os seus sonhos que estão se esvanecendo. Chame Jesus, porque Jesus vai transbordar dentro de você os efeitos da graça. E nós somos vasos limitados, mas nas mãos do Senhor Jesus, nós vamos transbordar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida que está aí. E que possamos não desanimar.